Oi, eu me chamo Ângela Rocha, esse é o Pausa para a Série e você está ouvindo a mais um episódio especial. Se acomode no local que estiver e venha ouvir comigo.
Oi, eu sou o Gustavo, tenho 26 anos. Vocês já me conhecem porque eu estive recentemente aqui no podcast da Ângela, mas para quem não me conhece, esse sou eu. Eu trabalho como social media, moro em São Paulo, na zona leste de São Paulo, mais precisamente no Candaíba. Provavelmente você nunca ouviu falar desse bairro, mas ele é um bairro muitíssimo importante para a história de São Paulo. Eu não vim falar sobre a história do Candaíba, vim falar sobre a minha história e a minha experiência com telemarketing. Vamos lá, o telemarketing ele foi a minha primeira emprego, meu primeiro emprego formal, porque eu tentei ser jogador de futebol até anos. E até os 17, 18 anos, mais ou menos. E aí, vocês não vão acreditar que eu descobri que precisava ser bom para jogar profissionalmente. E aí, essa minha experiência não durou muito, então eu resolvi desistir. Não quis mais ser jogador, não quis mais saber. E enfim, fui lá, acabei abandonando essa ideia maluca. E terminei meus estudos, e aí precisava de algum trabalho, algum salário, algum dinheiro, uma remuneração que me ajudasse a pagar a faculdade. E, enfim, quem passou por isso no primeiro emprego sabe que telemarketing contrata muitas pessoas inexperientes. Talvez seja a maior porta de entrada para o emprego formal hoje no Brasil, e não sei como funciona em outros lugares do mundo, mas com certeza o telemarketing é a principal fonte aí do primeiro emprego dos jovens e tal. Então, eu lembro que tinha muita gente que estava no seu primeiro emprego, como eu, entrando junto, assim, eu vi história de gente que era o primeiro emprego, ou tem aqueles que se identificam com a profissão e, enfim, né, vão, levam essa carreira, carregam essa carreira por muito tempo. Eu não escolhi o telemarketing, tá? Eu não sabia como era. Eu tinha 18 anos, então. Não tinha não, as oportunidades não eram muito claras assim para mim, então eu resolvi embarcar em alguma coisa que me fizesse ter dinheiro rápido para pagar minha faculdade, porque ou era isso ou eu não tinha faculdade, não estava formado hoje. Enfim, tive. Olha essa moto aqui, motoqueiro. Obrigado, viu? Aí, enfim, não foi uma escolha. Foi se passando o tempo. Quem já trabalhou com telemarketing sabe que é uma área que demanda muito do seu psicológico, as cobranças são intensas, eles não têm muito um medidor de paciência ali, né? Os seus chefes estão sempre sendo cobrados, os seus chefes imediatos estão sempre sendo cobrados pelos superiores dele, e aí acaba com uma bola de neve. O operador já tá na linha ali, falando com o cliente, ouvindo um monte de coisa que é estressante demais. Tem mais essa cobrança dentro da empresa, então é muito difícil. E aí eu acho que essa foi a minha maior frustração, foi esse tempo todo de cobrança, de gente pegando no pé ali e tal. Não teve nenhuma experiência assim traumática de algum cliente que tenha falo comigo. O que esqueci de citar, que o meu primeiro emprego, meu primeiro telemarketing, os dois telemarketings, aliás, que eu trabalhei, foram de cobrança. Eu ligava para cobrar as pessoas. Se você recebeu uma ligação minha, perdão. Enfim, então, ficar ali cobrando as pessoas, aí quando você trabalha com banco, você vê que tem questões ali relacionadas a juros, você vê as pessoas se endividando, assim, você fala com pessoas que estão desesperadas por causa de dinheiro. Então, tudo isso foi me desgastando muito, assim. Foi extremamente traumático para mim, eu diria. Principalmente no meu primeiro emprego, eu faltava, eu fiquei doente, eu fiquei bem mal da barriga, assim, tive vários problemas estomacais. Porque se você nunca trabalhou com telemarketing, tá ouvindo, e quem tá ouvindo e trabalhou com telemarketing vai se identificar, a gente tem 20 minutos para comer. Então, vocês conseguem, tipo, descer, e aí tem que pegar a marmita, esquentar e babá, ou achar um lugar para comer em 20 minutos. É impossível fazer isso. Ou você faz correndo, e aí então você tem problemas de saúde. Foi o que aconteceu comigo. Enfim, quando eu saí, eu lembro que eu saí do segundo, assim, que também era cobrança, como eu disse. Era uma cobrança mais agressiva e tal. A gente tinha, digamos, carta branca, assim, pra ser mais duro, sabe? Pra cobrar a pessoa de uma forma mais enérgica. Então, quando eu saí, eu falei, não, não quero mais isso pra mim. Nada contra quem trabalha com quem se identifica, mas eu não queria mais fazer exatamente esse tipo de coisa. Porque foi um negócio que me traumatizou bastante. Então eu não gostaria de passar por isso de novo. Um conselho para quem desconta raiva no atendente é que você precisa ser menos amargurado, né? Acho que é uma patologia isso de você menosprezar quem você acredita estar numa situação abaixo da sua, seja ela social, econômica, seja ela mental, qualquer coisa desse tipo. Se você menospreza uma pessoa por conta que você tem esse tipo de pensamento, você precisa procurar ajuda. Um psicólogo, sei lá, um psiquiatra. E eu não falo isso como não cito essas duas ajudas como chacota, não, porque eu sei que são trabalhos bem importantes e também sei que se você faz isso, você tem algum problema. Enfim. Eu trabalhei de manhã, trabalhei de tarde e também fiz o horário da noite. O da noite é mais complicado, parece que a hora não passa, né? Não sei o que acontece, não. Essa coisa de ambiente e tal é muito pesado num call center de cobrança. Então, tinha mais esse lado, assim, psicológico. Eu não conseguia me aproximar das pessoas. Eu acho que eu fiz, no call center em si, de eu ter feito, assim, amizade que eu levei pra vida, eu não fiz nenhuma. Nenhuma. Talvez seja um problema comigo também. Mas eu não consegui fazer, não consegui me aproximar das pessoas. Eu estava sempre desconfiando de todo mundo. E aí, igual eu falei, eu fiquei doente, fiquei com minha barriga pifou. Então eu tive todos esses problemas. Se ninguém ajuda você assim nesse ambiente, sabe? Porque são outras pessoas, os atendentes ali são outras pessoas que estão tão ferrados quanto você. E seus chefes, cara, assim, é raro você ver alguns casos de ajuda mesmo e tal, porque são empresas que nasceram e se criaram em ambientes que são pesados para o operador, sabe? Então, acho que isso não tá na rotina usual de alguém que trabalha no call center, não. Acho que um lado bom, uma coisa que eu fiz bem, assim, foi que eu perdi um pouco da minha vergonha. Eu tinha muita vergonha em falar em público, em falar com as pessoas. Eu perdi bastante disso graças ao telemarketing, porque você tá falando com milhares de pessoas no seu trabalho ali e tal, então eu perdi bastante disso. Acho que a minha oratória também melhorou bastante. Como um primeiro emprego, você leva várias experiências de relacionamento e tal, que eu carrego até hoje. Você aprende a ter mais responsabilidade, porque você, quando você trabalha, principalmente quando você trabalha para bancos, assim foi o meu caso, você carrega muita responsabilidade. Você tem a chance de você cometer um errinho pequeno que cause grandes proporções é muito grande. Então você passa a ser mais cuidadoso, mais responsável. Enfim, é isso aí. Da outra vez eu não divulguei, mas eu gostaria que, se você está ouvindo esse podcast e é fã de automobilismo, para vocês darem uma moral lá pro meu podcast. Ou vocês conhecem alguém que é fã de automobilismo, vocês seguem lá um Fórmula Falada no Instagram, que a gente tá sempre postando podcasts depois das corridas de domingo. Beleza? Muito obrigado, valeu pelo convite, até mais, é nóis, falou, é nóis. Uhul!
Salve galera, meu nome é Edmilson, tenho 26 anos e no momento eu estou desempregado, né? Infelizmente. Eu moro no glorioso bairro da Vila Sabrina, na zona norte da cidade de São Paulo, E hoje, a convite da Ângela, eu vim participar desse episódio do podcast e contar um pouco da minha experiência trabalhando na área de telemarketing. Bom, o telemarketing não foi meu primeiro emprego. A minha primeira experiência profissional aconteceu em 2012 e eu trabalhei boa parte do ano como jovem aprendiz em uma blindadora de carro. E no início de 2013, precisamente em fevereiro, entrei na faculdade e comecei a estudar jornalismo. Só que na segunda semana de curso eu acabei sendo despedido. Como passei boa parte do ano anterior guardando dinheiro, eu consegui pagar as parcelas de faculdade até julho. Foi neste período que a necessidade falou mais alto. Aí acabei indo em um CAT, uma agência pública de empregos. Só que a minha única opção de trabalho que se encaixava, entre muitas aspas, na área que estava estudando era o telemarketing. Acabei topando, aí agendaram a entrevista e passei. Fiz 2 ou 3 semanas de treinamento e comecei a trabalhar em agosto na área de vendas da empresa. Só que como meu desempenho não foi o esperado, o meu supervisor acabou me transferindo para a área de cobrança, né? Eu comecei a trampar com cobranças. Só que na minha cabeça era só um emprego temporário, mas fiquei lá durante 1 ano e 7 meses. Saí da área de telemarketing no início de 2015, quando eu consegui meu primeiro estágio. Essa troca de ambiente de trabalho, ela foi um alívio na minha vida, porque passei muito estresse atendendo as pessoas a ponto de ter constantemente dores de cabeça. Chegou um momento em que eu me senti um merda, né? Porque falava com muita gente mal educada que te rebaixava constantemente. E o pior de tudo é que eu cobrava elas por conta das suas dívidas e pendências com o banco X aí. Não vou citar o nome do banco para não criar nenhum problema para a dona do podcast. Mas como as ligações elas começavam a partir das 7h20 da manhã, eu ouvi todo tipo de xingamento e aguentar aquilo durante 6 dias da semana acabava comigo. Para quem também deseja sair dessa área, é bom aproveitar o tempo que está trabalhando e investir em um curso técnico ou até mesmo uma faculdade para tentar buscar uma outra oportunidade de emprego, né? Sei que muitos ali estão por necessidade, porque o desemprego não para de crescer e as contas não param de chegar. Então indico também conversar com seu supervisor para tentar participar de alguns processos seletivos que acontecem dentro da empresa. Quem sabe você não consegue uma outra vaga que o atendimento seja mais tranquilo ou, na melhor das hipóteses, que o atendimento nem seja necessário. No caso, o seu único contato seria com os funcionários da empresa. Mas, para quem está querendo entrar nessa área, independente do motivo, eu aconselho a ter muita paciência e seja educado o máximo possível. Aí, na pior das hipóteses, desligue a ligação. Mesmo que seja o seu trabalho, na minha opinião, ninguém merece ficar ouvindo xingamentos à toa. Acho que essa dica serve até para as pessoas que trabalham indiretamente com atendimento ou que realizam um outro tipo de atendimento ao público. Educação é a base de tudo, sei que é difícil, mas é necessário manter a calma e não partir para agressão. As pessoas, infelizmente, não entendem que o atendente é apenas um funcionário e nem sempre ele terá as ferramentas necessárias para resolver o seu problema. Se determinado serviço é ruim, não é necessariamente culpa do funcionário e sim da empresa. Se te ligam oferecendo um serviço ou cobrando algo, por mais chato que seja, responda o necessário e desligue a ligação. E vale lembrar que boa parte desses funcionários que ligam representando determinada empresa não trabalham necessariamente nela. Na verdade, eles são funcionários de uma outra empresa que presta serviços para essas companhias telefônicas ou para alguns bancos, por exemplo. Aliás, acabei esquecendo de falar, mas para quem quiser entrar na área de telemarketing, indico dar uma pesquisada no Google. Certeza que lá você vai encontrar os sites das empresas para se cadastrar nas vagas. Você pode também tentar sites como Infojobs ou vagas.com, ou até mesmo procurar um CAT, né? Mas, como eu disse, é preciso ter muita paciência para entrar nessa área. Acho que as empresas poderiam priorizar algum tipo de ajuda ou atividade para relaxar os seus funcionários. São poucas pessoas que conseguem sobreviver mais de 2 anos nesse serviço. Geralmente os benefícios são poucos e os que têm não são bons, então fica difícil prolongar a carreira do profissional dentro da empresa. Sinceramente, ninguém consegue almoçar bem e relaxar em uma pausa de 20 minutos, mesmo que geralmente o tempo de trabalho seja de 6 horas mais ou menos. Acho que poderiam rever essa questão das pausas. Só duas vezes os meus supervisores me liberaram fora do horário das pausas para eu sair e esfriar a cabeça em situações de estresse. Por isso acho válido reverem a questão das pausas. Com um tempo maior para relaxar ou interagir com seus companheiros de empresa, acredito que o dia seja um pouquinho mais leve. Principalmente para quem começa no turno da manhã, que foi o meu caso. Eu sinceramente não acho que ninguém gosta de acordar sendo cobrado, até mesmo recebendo ofertas por telefone. Então acho que de manhã é um pouco mais complicado, não só para o cliente, como também para o funcionário, que em muitos casos acabou acordando cedo, enfrentou um transporte público lotado e tem que manter a calma em momentos de estresse. Outra coisa que as empresas poderiam rever também é o local de trabalho. Como eu trabalhava em um ambiente fechado, toda hora eu estava com blusa de frio, até em dias mais quentes, por causa do ar-condicionado. E também por causa do ar-condicionado, acabei gastando uma graninha aí no médico e em remédios, porque vivia gripado. Vale ressaltar também que as cadeiras eram boas, mas a maioria estava quebrada. Por isso é necessário que os supervisores tenham uma visão que corresponda ao bem-estar do funcionário e não apenas às metas estipuladas, né? Só acho que só assim para as equipes desempenharem bem as suas funções. Enfim, trabalhar em telemarketing pode te render muitas coisas mesmo. Você pode fazer grandes amizades, encontrar algum peguete, né? As pessoas ainda usam esse termo, né? Eu espero que sim. Ou talvez um namorado ou namorada. De qualquer forma, você aprende muitas coisas lá. E uma das mais valiosas é aprender a tratar bem o próximo, ouvir os seus problemas e ser o mais educado possível. Comunicação é tudo e precisamos mantê-la no melhor nível possível. Bom, é isso, pessoal. Espero ter ajudado alguém e agradeço a Angela pelo convite. Inclusive, saudades, Angelinha. Volte logo. E aproveitando o espaço, queria divulgar uma página no Instagram que ando postando coisas lá sobre futebol. Então, para quem curte, é só seguir o @futediario_. Tem conteúdo diário lá, né? Falo sobre jogos históricos, grandes craques, curiosidades e alguns memes. Segue lá, pessoal. Um abração aí pra geral.
Olá! Eu sou a Gabi, tenho 22 anos e vim participar de mais um episódio a convite da minha amiga Ângela. As minhas experiências profissionais foram com atendimento ao cliente, a primeira presencial e a segunda por telefone virtual. A primeira não foi uma opção, uma escolha, eu estava em busca do primeiro emprego, então qualquer experiência em qualquer área que aparecesse, eu estava indo. E a segunda, foquei sim em buscar em relacionado ao atendimento, porque é o que eu tive experiência anterior. E tem uma grande diferença em como os clientes te tratam nas duas formas. Na presencial, a pessoa, se ela está insatisfeita, de mau humor, ou ela simplesmente é arrogante, ela tem mais cautela para conversar com você, um pouquinho mais de empatia, porque ela está vendo que você é um ser humano quanto ela e que ela está conversando ali pessoal com você, te olhando nos olhos. Então, ela pensa um pouquinho mais antes de fazer qualquer coisa negativa. Agora, por telefone, as pessoas trazem uma onda de negatividade e de frustração muito grande. E isso é péssimo, muito desgastante. Ainda mais quando é uma empresa onde todos os contatos diários são de pessoas frustradas. Isso desgasta demais. Então, uma dica para as pessoas que estão trabalhando na área, que pensam em trabalhar ou que estão indo por falta de opção, primeiro emprego, etc. Não absorva toda essa negatividade para você. O cliente, ele está insatisfeito com a empresa, não com você. Não leve para o pessoal. Seja paciente, seja tranquila. Se no início também já está difícil para você, porque você não lidou com isso antes, ou até mesmo se você está lidando há um tempo, ou já lidou, mas continua com dificuldade. Não sei, tenta meditar, respira, faz uma pausa, come um doce, te ajuda. Mas pense que o cliente, ele só é um ser humano assim como você, que tem problemas diários e que só está buscando uma solução para o problema dele. Assim como você entra em contato com outras empresas buscando solução para o seu problema, ele também está fazendo isso. Então, uma dica para as pessoas que entram em contato com as empresas é, por favor, Por mais que você tenha um dia difícil, eu sei que você trabalhou o dia inteiro e você chega em casa de tarde, de noite, ainda tem que entrar em contato com a empresa, esperar na fila para ter um atendimento e resolver o seu problema, por mais que você já esteja super frustrado. Tenta relaxar um pouco, chega, toma um banho, come, relaxa, depois você entra em contato, faz uma meditação, espera o próximo dia, outro dia mais tranquilo, mas tente não descarregar a sua frustração diária, ou inclusive com a empresa em cima do atendente, porque ele é apenas um colaborador ali dentro, né? Se você está insatisfeito com a empresa, então são com todas as pessoas ali dentro, não com aquela em específico. E aquela pessoa é o seu porta-voz ali dentro, né? Então, ela que pode dar sugestões para a empresa do que você acha que você quer dar de sugestão, ela que pode fornecer uma melhor experiência para você, uma melhor solução. Então, não custa nada ter um pouco mais de empatia, ser gentil, porque eu tenho certeza que isso um dia volta para você. Inclusive, se um dia você estiver no lugar dessa pessoa atendendo, você vai ficar muito feliz se as pessoas, por mais que estejam super frustradas, ela te atenda bem, porque o mínimo é ter educação, ser simpático, sabe? Eu acho que não custa nada. Eu sei que ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, e vocês não têm que enxergar como a pessoa que está atendendo é a empresa, é o que te causou frustração, ou é um robô, ou é um Zé Ninguém que só está ali para resolver o seu problema. Não, não é assim. E então já vamos para dicas para empresas, que é primeiro. É fundamental que vocês foquem no perfil do seu cliente. Se você sair vendendo o seu produto para qualquer pessoa, você vai gerar frustração, porque o seu produto não vai atender todas as pessoas, não é necessidade de todas as pessoas. É porque você ama o seu produto que todo mundo vai amar. Então, é por isso que você tem que ser bem seletivo no perfil das pessoas que têm necessidade do seu produto, que vão se adaptar a ele. Porque essas pessoas vão amar o seu produto o mesmo que você ama, o mesmo tanto. Inclusive até mais, porque elas vão ter resultados. Porque geralmente quem cria acaba não utilizando, mas tem orgulho, óbvio, foi uma criação. Mas essas pessoas vão ter a vida delas mudanças, né? Diferença. E realmente vão se adaptar muito bem e elas vão ficar felizes. Então, pessoas felizes indicam para outras e para outras, e assim a sua carteira de assinante vai crescer e você vai ter o lucro desejado. Além de clientes que, por estarem satisfeitos, não vão entrar em contato com a empresa só quando for necessário, por ajuda, dúvida, etc. Não que isso seja ruim, ok? Clientes entrarem em contato com a empresa não tem nada de ruim, mas satisfeitas, elas vão estar mais tempo usando o aplicativo do que querendo entrar em contato com a empresa para reclamar de algo. E aí vai ser a hora da empresa focar a parte do atendimento e entrar em contato com esses clientes para saber como está sendo a experiência, se essas pessoas têm sugestões, se tem algum problema, se gostaram da atualização, etc. Se estão indicando para outras pessoas, se está sendo sucesso, tendo resultados. Então, isso é muito legal. Esse é o legal do atendimento. E esse é o legal que a empresa tem que olhar. Porque, poxa, essas pessoas do atendimento são o porta-voz do cliente para você e de você para o cliente. Então, penso tanto de informação que essas pessoas têm valiosas para trazer para você poder realmente modificar o produto que você tanto ama e fazer com que ele mude a vida das pessoas, porque esse é o seu propósito. Então você vai ficar muito feliz vendo a vida de tantas pessoas sendo mudadas pelo seu produto, a empresa trabalhando em harmonia, principalmente a equipe do atendimento que tem essa função de receber o feedback, passar para você e de você para os clientes também. Então tudo vai fluir de uma forma muito boa. Eu acho que custa, sabe, zero, assim, zero. Focar nos clientes e nos funcionários, não só do atendimento, mas em todos os colaboradores da empresa, porque a empresa só funciona por eles. Ninguém tá ali só porque quer ganhar dinheiro, mas porque gostam do aprendizado, gostam do que fazem. Então, acho que investir nos funcionários, dar oportunidade de crescimento, também é algo que dá um incentivo muito mais para ir ali todos os dias trabalhar e dar o melhor de si. E outra dica também é que, se puderem, por favor, tenham disponíveis psicólogos dentro da empresa que vá semanalmente ou diariamente para os colaboradores conversar. Porque, claro, cada um pode já fazer os seus tratamentos por fora, né? Igual eu tive que buscar, Mas eu acho que é fundamental, as pessoas vão ter com quem desabafar, ter um ponto de vista diferente de como está sendo a situação para ela. E isso vai ser benéfico tanto para os colaboradores quanto para você, dono, porque todo mundo vai trabalhar feliz, fazer os trabalhos muito bem, como sempre fazem, mas vai ter uma harmonia diferente no escritório, eu tenho certeza que vocês vão sentir. E, inclusive, assim, das coisas que mais me decepcionei, tive raiva, nem foi tanto com o cliente, porque eu aprendi a lidar, mas com as pessoas e com a empresa em si, né, da onde eu trabalhei. Isso me adoeceu demais, assim, coisas realmente muito frustrantes que me desgastaram no nível em que eu cheguei no esgotamento mental, tanto porque eu já estava numa relação abusiva, quanto junto ao trabalho. E se tivesse ali um psicólogo, iria me ajudar muito, ou que a empresa realmente focasse um pouco mais, desse mais um incentivo para os funcionários, eu iria me sentir melhor, tanto eu quanto muitas pessoas que estavam ali, que a maioria estavam insatisfeitas. Porque eu acho que é bem melhor você focar na saúde do seu colaborador do que você querer dar amendoim, cerveja, videogame e pimbolim. Acho que essas coisas assim de querer misturar o lazer com trabalho para querer dar onde somos mente abertas e etc., não rola, sabe? Eu acho que as pessoas sabem separar a vida profissional e lazer e pessoal, então sim, não vejo problema algum em ter coisas legais no escritório, mas não é isso que vai fazer o seu colaborador ser incentivado a trabalhar melhor. E sim, a atenção, o cuidado que você presta para ele, porque ele tá ali dando o melhor dele para você, pelo seu sonho, pelo seu produto, entende? Então, agradeço também do fundo do meu coração, minhas amigas, a Ângela, Giovana, Karina. Se não fossem por elas, eu não teria aguentado. Inclusive, depois que elas saíram, ficou muito mais difícil para mim, porque eu já estava no esgotamento mental horrível. E porque eu só estava convivendo com pessoas da minha equipe que só queriam prejudicar todo mundo. E eu acho que isso é horrível, porque ao invés das pessoas se juntarem para fazerem um ótimo trabalho e continuar fazendo o cliente feliz, elas estão preocupadas em prejudicar o coleguinha e, enfim, né? Acontece em todo lugar, mas vida que segue. O importante é que eu senti um alívio muito grande quando eu saí de lá. Tenho certeza que pessoas que trabalharam nessas áreas também sentiram um grande alívio, porque eu tenho certeza que as pessoas chegaram talvez no esgotamento, porque querendo ou não isso acontece, infelizmente, não é fácil lidar com o cliente. Então, é isso. Eu já falei bastante e não falei tudo o que eu queria, senão eu ia ficar 30 minutos falando. Mas desejo do fundo do meu coração um beijo para vocês, até o próximo episódio. Por favor, sejam mais gentis ao entrar em contato com as empresas, tá? Porque nós que trabalhamos com isso agradecemos, tá?
Oi, tudo bem? Meu nome é Karina, eu tenho 22 anos e atualmente eu trabalho como analista de e-commerce. Eu não estudo no momento porque eu me formei agora e eu moro em São Paulo, capital. Hoje eu vim participar desse episódio que a Ângela me convidou, já que telemarketing foi meu segundo emprego. Não foi o meu primeiro emprego. Antes de trabalhar com telemarketing, eu trabalhei como jovem aprendiz. Claro que não é um emprego nada legal, mas eu recomendo que todo mundo trabalhe com isso. A maior raiva que eu já passei durante o meu tempo como telemarketing, acho que não tem como definir, porque quando você trabalha com telemarketing, você passa raiva e ódio todos os dias por causa dos clientes. Quando eu saí dessa área, eu me senti bem, eu fiquei muito feliz. E eu não me arrependo de ter trabalhado com isso, porque eu acho que é sempre bom você ver como é o outro lado. Eu nunca mais na minha vida tratei um atendente de telemarketing mal. Na verdade, eu nunca tratei, mas geralmente eu desligava na cara e agora eu não faço mais isso. Para quem ainda trabalha com atendimento ao público ou vá trabalhar, eu recomendo que você sempre mantenha a calma e que você não deixe isso afetar a sua vida inteira. Muitas vezes eu deixava isso afetar até a minha vida social, porque me deixava muito mal. Mas você tem que levar isso como uma pequena parte da sua vida, só uma coisa que você tem que fazer. E se você gosta, que ótimo. Meu conselho para quem tá querendo procurar um emprego nessa área, eu acredito que provavelmente é porque você está precisando, não porque você quer trabalhar com isso. Mas é bom, vai lá, é uma experiência e é totalmente honesto, é algo totalmente honesto e você não tem que ter vergonha de trabalhar com isso. Eu vejo muita gente que tem vergonha de trabalhar com telemarketing, mas eu acho que quem trabalha com isso tem muita coragem. Quando eu tive um momento de estresse, que foram muitos, com outra pessoa do outro lado da linha, os clientes no caso, ninguém nunca me ajudou, afinal eu tava lá pra isso mesmo. Mas uma vez eu fiquei muito feliz com uma coisa que meu chefe fez por mim. Foi um dia que eu cheguei muito triste porque meu namorado tinha acabado de terminar comigo. E ele percebeu. E ele deixou a URA desligada, na verdade, o dia inteiro. Porque ele sabia que se eu falasse com alguém seria horrível e eu não ia produzir nada de bom. Porque eu tava muito mal. Foi isso. Na verdade, ele me ajudou a não me estressar naquele dia. E quando eu trabalhava de telemarketing, eu ficava muito esgotada mentalmente. Eu não vou dizer que isso fez mal pro meu corpo de forma, assim, física, mas mentalmente eu ficava muito, muito esgotada. E triste também. Eu ficava me perguntando por que as pessoas tinham que tratar alguém que só tava fazendo o trabalho dela tão mal. E eu acredito que o que poderia ter me ajudado, eu não vou dizer que seria as pessoas do meu trabalho, ou uma psicóloga, eu acho que são as pessoas mesmo que falam com os atendentes de telemarketing que tem que mudar. Ela tem que entender que aquela pessoa só tá fazendo o trabalho dela, que tem pessoas maiores por trás e que ela não tem culpa de nada. E a única coisa boa que veio, né, além da experiência e de aprender a tratar os atendentes de telemarketing bem, foram as amizades que eu fiz. Eu fiz muitas amizades, não muitas, mentira. Na verdade, foi só a Ângela, a Gabi e a Gi. E eu acredito que nossa amizade vai durar muito tempo ainda.
Olha eu aqui de novo. Muito obrigada por ter participado desse episódio. Sério, você é um anjo. Ah, não se esqueça de compartilhar no seu Instagram, que está me ouvindo, e marcar o Pausa para a Série, que eu irei repostar sua ótima escolha de hoje no meu story, beleza? Matacunda, né?